Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o médico Talmir Rodrigues. Doutor Talmir, a gente está falando exatamente dos efeitos sobre o aparelho reprodutivo da mulher e do homem.
Isso.
Mas e esse método contraceptivo, eles têm outros reflexos dentro do organismo da mulher, por exemplo?
Ó, os hormônios ligados aos anticoncepcionais orais ou injetáveis, ou que são produzidos, né, pelo próprio DIU ou pelos implantes, e eles agem naqueles três sentidos que eu falei. Além disso, pode dar problema de varizes, problemas de vista, enxaqueca, frigidez. Tem pessoas que falam assim, a pessoa usa pílula, ela vai ter mais liberdade sexual. Vamos evitar a questão de analisar o que é uma liberdade ou uma libertinagem sexual. Mas o prazer sexual na espontaneidade já está provado que é sem usar a pílula. E sim, conhecendo o seu organismo. Porque quando a mulher está fértil, ela está mais aberta à vida, ela está mais ligada ao marido. O marido, quando é o esposo, né, o companheiro, aí, né, o parceiro, quando conhece a companheira, a esposa, né, ele percebe no dia a dia a evolução. E percebe que tem dias que a mulher, ela se sente bonita, atraente, inteligente. Então é interessante. Agora, está provado que a pílula, ela não traz essa liberdade, é uma liberdade entre aspas, fantasiosa.
De certa forma, ela corta esse ciclo.
É, né? Porque você corta o hormônio do estrogênio, que é o hormônio que fecunda. É claro que o prazer vem pela excitação sexual, mas também ligado ao muco cervical, ele lubrifica a entrada do canal vaginal. Porque justamente esse muco, ele sai do colo uterino e vai pelo canal vaginal e ele sai pela vulva, que é uma região inervada. Tem alta inervação. Então, se a mulher não sente aquilo lá, vai precisar ter uma carícia, vai precisar ter um preâmbulo muito maior. Daí tem pessoas que relatam 20 minutos, 30 minutos, mais, né? E às vezes tem aquela frigidez, aquela secura. Então, aquele período é de fertilidade.
Agora, quer dizer, frigidez que também acaba sendo resolvida pela indústria farmacêutica. Quer dizer, mais dinheiro.
É mais dinheiro, justamente. Aí vem o tratamento de impotência sexual, através, né, justamente de medicamentos aí que são para tratar da impotência, né, ou da frigidez. Então, aí existe uma indústria por trás terrível. Eu conheci um médico do Chile, Dr. Espinosa, né? Então, o livro dele é assim, Por que se mentem às mulheres? Uma mentira para vender, porque é muito dinheiro, é uma enxurrada de dinheiro que vai para as multinacionais com uma mentalidade de frear aí uma população, né? Então, a fecundação in vitro aí é uma questão, né, interessante ser abordada, né? Aqui no Brasil, eu conheci o Dr. Milton Nakamura, que fez a primeira bebê de proveta no Hospital Santa Catarina, ali na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu tinha consultório na Cincinnato Braga e eu encontrava com ele, fizemos muitos debates nesse sentido. Então, ele contava essa realidade, uma realidade cruel. Então, o casal precisa saber que 50% ele engravida ou não, às vezes gastando 10 mil reais, e ele poderia engravidar da mesma maneira se não usasse nenhum método artificial, e sim os métodos naturais, né? E ficar ciente de que 50 embriões são formados. O que o casal vai fazer com aqueles 45 embriões ali, ou mais, né, que ficam ali congelados? Aí tem a lei da biossegurança no país. Então, isso é muito questionado, porque o artigo 5º da Constituição Brasileira fala que a vida humana é inviolável. Então, quer dizer, como que pode existir essa fecundação in vitro no Brasil? Mas aí, gente, precisamos entender que nós, os médicos, eles são médicos para medicar, para tratar, para curar, né? Então, nós não podemos cair no mundo de uma mentalidade de ganhar dinheiro, de ficar famoso com artigo, ou ganhar dinheiro simplesmente com procedimento, que pode ser questionado no sentido até da própria ciência. Então, é perigoso nesse sentido.
De certa forma, doutor Talmir, que quando se vende essa história da liberdade, na verdade, essa liberdade é a liberdade de pagar para não ter filho e depois a liberdade de pagar para tê-los de um jeito que naturalmente poderia ter acontecido, né?
Isso é. Esse pagamento, muitas vezes, pode ser particular, pode ser por convênios, e muitas vezes o governo faz. Então, o governo, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, qualquer país aí, né, do setor público, então, dá gratuitamente ao povo. Quer dizer, não é gratuitamente, vem dos nossos impostos, né? Uhum. Essa é a verdade. Nada de graça, tudo vem pelo imposto. Aí depois o governo fala assim, bom, agora reduzi o número de filhos, agora precisa aumentar o número de filhos. Então, olha só, a história, o problema está acontecendo no país, no Brasil. Viva o petróleo, ótimo, mas cadê a população? Como que nós vamos pagar a aposentadoria dos nossos idosos? né? Uhum. Então, eu tenho 49 anos. E imagina que no ano 2050, com mais 40 anos, né? Quero estar vivo, bem vivo. Hoje, a média de população aí, devido à ciência, né, a vida saudável, a gente vive uma média de 100 anos. Quer dizer, quem vai trabalhar para pagar minha aposentadoria? Os cofres na Europa estão cheios e pagam aposentadoria de muitos países onde 70% da população é idosa. Agora, no país, nós não temos cofre para isso. Será que o petróleo vai ser o suficiente? Ou vai ser desviado para os marajás? Então, quando a gente fala em fecundação in vitro, tem toda uma conotação aí muito séria. Muito sério de controle de natalidade, de uma ética política. Na faculdade Louvain-la-Neuve, na Bélgica, existe uma cadeira na faculdade lá que se chama Biopolítica, que é ministrada pelo professor Michel Scoyans, que inclusive a gente espera encontrá-lo aí numa missão que nós vamos oficial aí pelo Congresso Nacional, né? Porque justamente isso tem que ser debatido. Né, que por que que existe algumas coisas que ocorrem na sociedade em detrimento aí, né, de organismos, de seres humanos? Parece que somos cobaias.
Quer dizer, o que o senhor está dizendo a rigor, doutor Talmir, é que essa questão da fertilização deveria ser uma coisa tratada assim como uma deficiência que se quer cuidar. Portanto, seria uma coisa residual. E hoje se tornou uma panaceia, se tornou um tratamento que até merece uma política pública grande dentro do governo federal.
E com certeza, muitos já estão vislumbrando isso, já estão atentos. No entanto, a questão do dinheiro talvez pese mais. Né? Nós, seres humanos, nós devemos tomar muito cuidado, né, em viver pelo ter e pelo hedonismo, que é o prazer a todo custo. Então, nesse sentido, muitas pessoas estão enriquecendo à custa de seres humanos que são manipulados mentalmente. Então, infelizmente, nesse nosso país, né, está ocorrendo algumas coisas que vai contra a própria Constituição brasileira.
Tá ótimo. Eu queria agradecer ao médico Talmir Rodrigues, que conversou hoje conosco sobre os 30 anos da primeira fertilização in vitro ocorrida com sucesso e que gerou Louise Brown, primeiro bebê de Proveta. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Davi Malafaia e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.